Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos, porque o tempo urge e às 15 horas temos plenário, vamos dar início a esta audição com o tema pelo respeito e reconhecimento dos pescadores lúdicos portugueses. E eu agradeço desde já a vinda da delegação que representa os peticionários, mais propriamente o Sr. Vítor Manuel Fialho Cardoso, que é vice-presidente da Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira, e o Sr. Adriano da Silva Guerreiro Sabino, presidente da Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira. Portanto, Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, sejam bem-vindos. Eu recordo, e penso que os senhores terão recebido, uma grelha de tempos que deve ser seguida para fazer uma boa gestão dos trabalhos e do tempo. Portanto, a entidade convidada a pronunciar-se, em primeiro lugar, é justamente os representantes dos peticionários, têm 10 minutos para o efeito. Depois seguir-se-á um conjunto de intervenções dos vários grupos parlamentares que assim o entendam fazer. E depois 10 minutos finais para esclarecer alguma dúvida ou, enfim, que, se quiserem dar alguma informação adicional, então tenham conseguido dar nos primeiros 10 minutos iniciais. Portanto, vamos provavelmente dar início. 10 minutos, por favor, não sei se vão repartir o tempo, se não. Muito bem, então faça o favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje em representação de mais de 8 mil pescadores lúdicos, bem como dos milhares de cidadãos que subscreveram esta petição. A pesca lúdica em Portugal tem uma forte dimensão social, sendo praticada por pessoas de várias idades e várias realidades. Comparecemos hoje aqui com uma posição responsável. Não contestamos a necessidade da motorização das capturas, mas sim a forma como está a ser implantada em Portugal. Começo por reconhecer que o Regulamento da União Europeia 2023/2842 prevê o registro eletrónico de capturas para determinadas espécies. Essa obrigação exige, mas é igualmente importante dizer que a legislação europeia define os objetivos, deixando os Estados-membros a forma de os aplicar. A DGRM reconhece que o Regulamento Europeu não impõe a utilização de aplicações móveis, smartphones ou dispositivos eletrónicos individuais. Ainda assim, em Portugal foi adotado um modelo centrado numa aplicação específica, aplicação essa, a RegFishing. Estamos, portanto, perante uma solução que resulta de uma opção de discussão nacional e de uma imposição direta do Regulamento Europeu. Nas respostas prestadas pela DGRM, foram admitidos vários pontos, que é o documento que eu fiz passar, dizendo isso, que tive o cuidado também de sublinhar as frases com mais as frases mais pertinentes e que não existem alternativas formais ao modelo digital. Não foi realizado o levantamento de exclusão digital. O modelo não contempla mecanismos alternativos específicos e que poderá ser necessária a atualização do quadro jurídico nacional. Estamos perante, então, uma execução que suscita dúvidas reconhecidas pela própria administração. Mas esta não é apenas uma questão jurídica, é uma questão real. Este modelo cria dificuldades concretas, sobretudo para pescadores mais idosos, com ou sem acesso à tecnologia. Aliás, ainda recentemente, a própria DGRM reconheceu desafios digitais numa publicação que fez dar a conhecer o conteúdo da última reunião que tiveram em Bruxelas. Uma obrigação universal deve ser execuível. Não existindo alternativas nem avaliação de exclusão digital, coloca-se uma questão evidente e proporcionalidade. E ainda acrescenta um problema de clareza. Falando agora no registro, na própria aplicação. O registro apenas se aplica à captura de determinadas espécies, como o robalo. É a única espécie que nos abrange, a nós, pescadores lúdicos. Por isso, muitos pescadores não sabem se estão ou não obrigados a cumprir. Quando vão pescar, por exemplo, se forem à pesca do choco, não vão apanhar rebalos. Logo aí não sabem se é necessário a utilização da aplicação ou não. Isso levanta uma questão de segurança jurídica. Importa também ainda referir que a aplicação foi inicialmente apresentada como estando em fase de teste. No entanto, neste momento o sistema já se encontra em funcionamento. Ainda assim persistem dúvidas quanto à forma da aplicação em âmbito da obrigação. Os pescadores lúdicos já contribuem financeiramente através do pagamento anual de licenças. É legítimo questionar de que forma essas receitas são reinvestidas no setor e se existe equilíbrio entre os deveres exigidos e o apoio prestado. Importa também referir o envolvimento do setor. A DGRM refere que tem havido diálogo, no entanto, a percepção no terreno é diferente. Muitos pescadores só tiveram conhecimento destas medidas por iniciativa própria, que foi o nosso caso. Sabemos que o setor não dispõe atualmente de representação formal e estruturada que assegure um diálogo organizado e contínuo com as entidades públicas. Ao que a nossa associação manifesta total disponibilidade para fazer parte desse processo, contribuindo para um diálogo estruturado a nível nacional e para a construção de soluções equilibradas, representando os interesses do setor da pesca lúdica. Nós não estamos contra o registro. Estamos contra um modelo único e potencialmente excluente. Acreditamos que é possível atingir os mesmos objetivos e de forma equilibrada, como, por exemplo, com registros em papel, registros posteriormente ao ato da pesca, a aplicação sendo uma ferramenta complementar e não única. Não pedimos o fim do sistema, pedimos equilíbrio, proporcionalidade e clareza. E assim termino a nossa intervenção. Sem mais nada a acrescentar, e espero que tenha sido claro. Muito obrigado.
Eu agradeço muito o cumprimento. Bastante, antecipou bastante aqui o seu tempo disponível. Os senhores deputados agora dos vários grupos parlamentares vão fazer as devidas considerações e eventualmente colocar algumas questões e no final, como disse, depois ainda terão 10 minutos para poder esclarecer ou eventualmente dizer mais alguma coisa que considerem importante. Então eu vou passar a palavra para o grupo parlamentar do PSD e quem vai intervir é o seu deputado Cristóvão Norte, tem 6 minutos para o efeito. Muito obrigada, senhor deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelo menos nestas circunstâncias, Sra. Relatora desta petição. Muito bem, cumprimento todos os senhores e os senhores deputados, cumprimento e saúdo em particular aqueles que hoje vêm a ser ouvidos à Assembleia da República pela circunstância de terem reunido mais de 7.500 assinaturas. Designadamente 7.676 assinaturas, e isso é muito revelador do sentido de cidadania, da vontade de participação e, sobretudo, do propósito de representação de uma dada causa, finalidade, objetivo. E na nossa democracia temos estes mecanismos exatamente para quando encontramos matérias que convidam a que a Assembleia da República se pronuncie sobre elas, cumprem um conjunto de procedimentos de natureza processual, depois, numa primeira fase, sejam ouvidos aqui e produzido o relatório, e mais tarde, pela circunstância de terem reunido mais de 7.500 assinaturas, cada uma das forças políticas poder, em plenário, fazer a apreciação da matéria após ter um conhecimento detalhado da mesma. Eu sou deputado eleito pelo Algarve, como creio que sabem, e durante anos fui membro desta comissão e uma das tarefas que tive o privilégio de coordenar foi exatamente a questão do mar e, dentro da questão do mar, a questão das pescas, que incluía também a pesca lúdica. E, portanto, conheço bem todos esses movimentos, sobretudo movimentos naquela costa que percorreram desde Algezur, por aí acima, para obter satisfação de algumas matérias que entendiam essenciais para que a pesca lúdica não fosse o que aconteceu durante algum tempo, sobretudo por alterações de regulamentos, até no âmbito dos planos de ordenamento da orla costeira de todo aquele território, sido entendida como uma atividade indesejável, que muitas vezes sente que é perseguida e que, sobretudo, não compreende porque se criam um conjunto de regras que os afetam desproporcionadamente, quando outros, por vezes, até podem ter uma pegada ambiental maior e mais mecanismos que escapam às teias da lei e parecem sempre gozar de uma liberdade e ausência de fiscalização que os pescadores lúdicos nunca verificaram. E, portanto, percebo que haja esses movimentos. Houve questões que têm vindo a ser resolvidas, não todas, mas houve algumas que foram resolvidas ao longo dos anos e eu creio que isso é útil. E agora há esta questão. Eu percebo o conjunto de argumentos, ainda não li o documento que tiveram a oportunidade de distribuir e, portanto, seria muito impertinente da minha parte assumir aqui um conjunto de verdades absolutas quando eu próprio ainda não percorri as questões que estão aqui elencadas e também as respostas que foram dadas pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado do Mar. Mas, ao longo dos últimos meses, tenho vindo a ser contactado, creio que se calhar até antes da petição ter sido construída, por algumas dessas pessoas que ao longo dos anos lidei, exatamente a chamarem-me a atenção para as dificuldades que isto causava, não tanto, aliás, como disseram, do ponto de vista daqueles que têm outra familiaridade com as tecnologias, que mais facilmente cumprem sem regra nenhuma, mas duas ideias. Uma ideia é saber em que medida isto não é uma intrusão desmesurada que serve, no fundo, para estar com quase uma lógica securitária a estar a ver tudo o que as pessoas estão a fazer ao limite, em que circunstância e quando. E outra, a impossibilidade de algumas franjas da população mais idosas e que têm décadas de pesca lúdica com amigos, familiares, até que a pesca lúdica em momentos muito terríveis do ponto de vista social, serviu como um mecanismo de resposta para muitas famílias, e nós sabemos isso, e sabemos-lo bem, adaptarem-se a estas novas regras, sejam elas europeias, e, portanto, tendo que haver algum mecanismo que garanta esse controle, e, se sim, que mecanismo é que é, e como é que nós conseguimos fazer uma transição sem que essa transição seja ofensiva para as pessoas, ou as pessoas passem a entender que essa transição que se está a fazer em razão de regulamentos europeus está a ser aplicada com vista a as afastar da atividade, a as prejudicar, a diminuir o seu cotidiano. E, portanto, aquilo que eu digo, conhecedor desse aspecto, não tendo lido isto e, portanto, reconhecendo a minha ignorância em relação a isto, é reatar aqui a lógica de concertação. Portanto, nós estamos aqui para ajudar a soluções. Nós vamos nos informar com maior detalhe de todas as matérias para encontrarmos estas respostas e um regime equilibrado que favoreça isso, porque eu acho que isso é importante. Nós termos registros é algo importante, não é só na pesca lúdica, é na pesca em geral, até para ser monitorização de capturas, para termos atender a questões de equilíbrios ambientais e outros que são fundamentais salvaguardar, mas ao mesmo tempo para que isso seja feito com as pessoas, pelas pessoas e não contra as pessoas. Que esse é o nosso desejo, só dando mais uma vez a iniciativa, agradecendo, abrindo a linha de comunicação para que possamos acompanhar o assunto e tentarmos encontrar uma solução que seja um ponto de equilíbrio e de compromisso para que, sem prejudicar aquilo que são os propósitos do regulamento, conseguirmos uma forma de concretização que não crie entropias e não prejudique a comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua intervenção e pelo cumprimento do tempo. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça. Tem até 5 minutos, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Bem-vinda a esse lugar. Quero começar por cumprimentar também os senhores e senhores deputados e cumprimentar estes dois amigos que muito preocupados estão e representam aqui mais de 7 mil, ou se calhar bem mais de 8 mil pescadores lúdicos. Mostra a importância desta atividade de lazer, no fundo, que é, e tem que ser encarada assim, como uma atividade de lazer. Deixem-vos dizer que eu tive o prazer de estar presente, que penso que tiveram conhecimento, numa reunião a que foi convidado o Sr. Secretário de Estado, que ocorreu no Rugil, com uma das associações, em que fiquei com a sensação, e o Sr. Secretário de Estado também, que saímos lá com alguns esclarecimentos, porque havia estas dúvidas todas, quais eram as espécies, como é que ia funcionar. O próprio Sr. Secretário de Estado, de forma até muito clara, explicou, na altura, que ainda nem sequer sabia como é que as coisas iam funcionar, como é que ia ser a aplicação, e, portanto, isto ainda está. Temos partido de um princípio, que isto foi uma coisa superior a nós, é uma norma europeia, como o próprio teve a oportunidade de ver, e que, infelizmente, se muita coisa boa vem de Bruxelas, muita coisa má também vem, e tal e qual que vocês dizem, e muitos de nós, que eles estão lá em gabinetes, mas também dizem em toda a região, que os políticos estão nos gabinetes aqui em Lisboa e que decidem sem ir ao terreno, embora em outros tempos eu também poderia dizer isso e assumo, hoje em dia tenho uma visão diferente e penso, temos por acaso até a curiosidade de vocês nesta sala terem os mais altos representantes do Algarve, dos maiores partidos, estão aqui nesta sala. Estou a falar dos presidentes de distritais do partido, embora também sejamos todos aqui deputados, por isso estamos aqui. E, portanto, todos nós andámos no terreno e temos este conhecimento de causa. Portanto, nenhum de nós aqui fez as coisas no seu gabinete em Lisboa, fizemos no terreno. E o Sr. Deputado que estava ao Norte já falou, não sei se depois também o Sr. Deputado Luís Graça ainda irá intervir, mas de certeza que todos com conhecimento de causa. E por isso vamos partir daí. Claro que há algumas preocupações e nós estamos preocupados. E deixem-me dizer, em termos particulares, que eu moro no cantinho do Algarve, no Conselho da Vila de Bispo, e não me lembro quando a Fortaleza, e vocês aqui, realmente, numa das vossas primeiras propostas, valorizar a pesca lúdica como património e cultura económica. Eu lembro-me de ser madrugada e aqueles cafezinhos à entrada de Sagres estarem carregados de pescadores que vinham do Algarve todo para ir pescar para a Fortaleza. Hoje em dia já não há tanto, mas a verdade é esta, isto tem que ser encarado assim. E, portanto, dizer que nós temos esta preocupação. Penso que também uma coisa que está esclarecida, e era uma dúvida que eu também tinha, porque tal e qual, se calhar, como os meus colegas estão aqui deputados, recebemos essas queixas, agora vamos ter que registar tudo. Não. Quero o Sr. Ministro, quero o que está mesmo definido, sabemos que são aquelas quatro espécies, e foi o que foi conversado no Rugil, foi que praticamente sabemos que, como falou e bem, apenas uma espécie nos diz mais respeito. Há coisas realmente aqui preocupantes, realmente como é que vai ser alguém, quer dizer, sou obrigado a ter um computador ou um telemóvel? Será que me vão obrigar a isso para pegar no meu filho, ir pela primeira vez dele, com ele com uma cana de pesca? Ou tirar a licença, já não vou pôr aqui em casa. Mas isto são perguntas que temos que fazer. Quer dizer, não podemos obrigar ninguém a ter um computador ou um telemóvel, mas hoje em dia toda a gente tem. Está bem? Por exemplo, deixem-me dizer, o meu pai tem, mas é um daqueles só para fazer chamadas com números. Não tem essa aplicação para fazer nada disto. E depois vou pedir a um vizinho. Será que vou poder ir ao multibanco? Mas a pessoa para ir ao multibanco também tem que saber fazer. Portanto, são tudo questões que ainda carecem de resposta. E nós aqui de certeza que vamos estar atentos a isto. É evidente que nós todos temos que ter consciência que é preciso algum controle. E nós não podemos, nós temos que ver isto, e eu costumo dizer, ainda no outro dia aqui nesta mesma comissão, disse, há quem faça disto profissão. Está bem, mas não são assim tantos quanto isso. Não são assim tantos quanto isso. E digo-vos, é mais prejudicativo um barco espanhol sem ter licença literalmente aspirar durante 2 ou 3 horas o fundo do nosso mar, do que dois, ou meia dúzia, ou 20, ou 30, ou 40 pescadores que fazem pesca lúdica. E, por isso, isso tem que estar, isso que esteja muito bem. Reforçar a fiscalização, muito bem, nós temos nos batido nesta casa, embora o Governo parece que não quer admitir isso, mas já há muitos anos, não só este Governo, há falta de pessoas na Polícia Marítima, há falta de pessoas na fiscalização, sem dúvida, e por aí é que nós temos que assumir, temos que ter essas pessoas. Na preservação da natureza, acredito, e muita, Sr. Presidente, vai-me dar 30 segundos, antigamente, é verdade, eu na zona vi as pessoas iam e deixavam muito lixo. Hoje em dia penso que o pescador já tem essa consciência de não deixar o lixo na costa, e promover a educação e a sensibilização ambiental, penso que o pescador já tem isso. Muito mais teria a dizer, mas dizer que estamos preocupados. Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Não ultrapassou muito o tempo. Vou então dar a palavra ao grupo parlamentar do PS, e é precisamente o Sr. Deputado Luís Graça que vai fazer a intervenção. Tem 5 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia dos Reis, a deputada relatora. Quero cumprimentar os nossos amigos, não é? Ainda por cima são nossos conterrâneos, o Vítor Cardoso e o Adriano Guerreiro. E como estamos todos numa fase de confessar os pecados, não é? Eu também faço a minha declaração de interesse. Eu próprio, em setembro, pago a minha licença de pescador lúdico no multibanco por trás, em frente à igreja da Vila do Bispo, e vou fazer com os meus filhos o que o meu pai fazia comigo, com menos arte. O meu pai, de facto, apanhava muitos sargos e muitas douradas atrás da igreja da Fortaleza de Sagos. Eu não tenho essa arte, mas ainda assim os meus filhos adoram, em setembro, pescar comigo. E, portanto, a primeira coisa que eu quero vos dizer é que nós não podemos, e não creio que seja essa a intenção, mas reconheço no vosso texto, nós não podemos olhar para os pescadores lúdicos como se fossem suspeitos de qualquer coisa, não é? Ou como se fossem os principais infratores, porque não são, de facto. Pode haver infração, pode haver abuso, mas não são os pescadores lúdicos os principais infratores, nem são os principais causadores de qualquer tipo de dano ao ecossistema. E eu quero-vos dizer que fiquei muito satisfeito com a forma como vocês colocaram aqui a questão, porque não deixaram de ter a preocupação com o ecossistema que devemos ter. Este regulamento, na sua perspectiva, ele, aliás, foi aprovado pelos 27 Estados-membros, não é? Portanto, não é uma coisa portuguesa, foi aprovado por os 27 Estados-membros, tem como objetivo, e eu fico muito satisfeito por vocês terem reconhecido isso, um controle das capturas e uma visão sobre a sustentabilidade dos ecossistemas e das espécies. E eu acho que essa é uma preocupação que deve ser de todos, e ainda mais de quem, como vocês, assumiram no vosso texto de serem os guardiões do mar. Que é uma frase bonita, não é? Os pescadores lúdicos são os guardiões do mar. E não podemos só ficar pela... Eu acho que sim, acho mesmo que são, até pela prática muito pouco invasiva que normalmente a pesca lúdica tem, e não podemos ficar só pelas palavras, não é? E, portanto, o espírito deste regime, deste registro, é esse, é de ter uma noção do que é que se apanha no mar. O que é que eu penso, e estamos todos de acordo também, o que é bom, nem sempre acontece nesta casa, o que é que acontece aqui? É que nós não podemos pedir àquele que não é o infrator, e aquele até que tem uma atitude menos invasiva dos ecossistemas, que seja penalizado com um sistema que seja tão burocrático, que seja impossível a todos, com facilidade, de utilizar. Porque o interesse, na minha perspectiva, não é nem de haver multas, nem de haver uma carga burocrática que leva o pescador, em vez de estar com a cana e o anzol, o anzol dentro d'água, estar a preencher papéis ou a preencher um registro eletrónico. O interesse do sistema é perceber o que é que se captura e quais as quantidades, enfim, que se capturam. E até os pescadores profissionais já fazem isto, não é? Há espécies que, quando são capturadas, por exemplo, a raia, não é? Tira-se uma fotografia e manda-se para a DGRM. E, portanto, a ideia que me parece aqui, e eu acho que o que os grupos parlamentares devem se unir nesse esforço, que, como digo, posso estar enganado, mas vocês terão a oportunidade de dizer que se eu estou enganado ou não, acho que é o espírito com que vocês fizeram a petição, se termine numa legislação que não seja nem invasiva, nem burocrática, e que facilite aquilo que é o objetivo principal, que é ter uma noção do que é que se captura, onde é que se captura, enfim... E que se faça esta análise dos ecossistemas e dos estoques. E eu volto a dizer, acho que o pescador lúdico é mesmo um pilar da defesa dos ecossistemas. E, portanto, da parte do Partido Socialista, absolutamente disponíveis para ajudar a encontrar uma solução que corresponde à vossa visão, que é uma visão que eu quero aqui sublinhar, muito equilibrada e justa. Porque todos nós sabemos de práticas de pesca muito mais invasivas, muito mais danosas dos ecossistemas do que o pescador lúdico. Eu arrisco até dizer, mesmo do pescador lúdico, que faz da pesca lúdica atividade profissional, mesmo não podendo. E até para isso, devo-vos dizer que tenho muitas dúvidas como é que nós ainda não conseguimos ter um processo simples do pescador lúdico que apanhou mais do que os quilos que estão definidos na lei, não possa, numa forma muito simples, ir à doca pesca de Sagres e dizer, pá, eu apanhei mais, quero vender. Não consigo ainda perceber como é que nós ainda não fizemos isso, ainda não conseguimos fazer isto. E, portanto, quero-vos agradecer por terem vindo à Assembleia da República, quero-vos agradecer por terem tido esta força de vontade de lutar por um princípio que eu reconheço, eu sou o menos importante, que o Grupo Parlamentar do PS reconhece como justo e como equilibrado, e queremos-vos dizer que estamos disponíveis para vos ajudar a que este registo que se faça sem ser invasivo, sem ser algo burocrático, e que se faça nessa expressão que vocês utilizam, sermos os guardiões do mar. Isso eu acho que é muito importante para que os meus filhos possam fazer no futuro com os filhos deles aquilo que eu faço hoje com eles e aquilo que o meu pai fazia comigo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E verificando que não há mais grupos parlamentares presentes na sala, vou então dar a palavra aos senhores para fazer uma última intervenção. Têm até 10 minutos. Façam favor.
Ainda não vos disse nada, mas queria-vos agradecer por nos receberem aqui e esperamos que haja desenvolvimentos em relação àquilo que viemos cá apresentar. Tenho dois ou três pontos para acrescentar. A nossa associação existe desde 2008 e sempre viemos a cultivar perante os nossos associados e não associados a limpeza do mar. Ou seja, temos associados até que chegam a um sítio e está lixo, e até nada há peixe, está a vento e não sei quantos, acabam por trazer o lixo e ajudar a limpar as rochas. Portanto, quando o Sr. Cristóvão Norte falava, acho que foi o Sr. Cristóvão Norte, peço desculpa se me enganar com alguém, quando falavam de que já fomos mais sujos e mais coisas, toda a nossa... Peço desculpa. Toda a nossa geração atual já é um bocado diferente da geração passada e já temos todos mais ideias futuristas em relação ao ambiente. Isso é muito bom. No caso aqui deste senhor deputado, o senhor Luís Graça. Este é dos nossos, é pescador lúdico. Pronto, mas que seja. O senhor Luís Graça... Tem uma situação que se passa com muitos pescadores lúdicos. O tirar a licença é normalmente quando tiro anual. Mas não quer dizer, se for preciso, vou uma vez ou duas por ano. Mas tiro anual. Não quer dizer que a pessoa vá todos os dias ao mar e esteja todos os dias a tirar peixe. Isto é uma coisa que também deve ficar aqui bem assente. Outra coisa que para quem não percebe nada de pesca desportiva, quando passa um cardume de douradas, a gente com anzol às vezes conseguimos apanhar uma. Mas as outras vão todas embora. Pronto, se tiver lá uma rede de pesca, se calhar ficam lá todas. Se passar lá um arrasto, se calhar nem fica nada no fundo do mar. Fica como este chão que os senhores veem aqui. E isto é que temos de ter consciência. Isto, se a gente quer defender o futuro do mar, não é mais um quilo de peixe que o gajo da pesca lúdica apanhou. Não é mais isto, nem mais aquilo. É um todo. É um todo, porque a pesca lúdica, segundo as informações que existem atuais, depois dessa aplicação provavelmente serão outras, representa 0,3% do pescado a nível nacional, se não estou erro. Pronto. E a pesca lúdica, ao fim e ao cabo, é o fim de linha e não o princípio de linha. E muitas vezes é tratada como o princípio de linha. Nós atualmente lá em baixo estamos a tratar de uma situação que tem a ver com a Pedra do Valado e tem a ver com a pesca lúdica. Nós somos postos no bolo, precisamente, do sítio dos profissionais. Ou seja, somos encarados da mesma forma que os pescadores profissionais. E uma rede naquela porta, ninguém sai. Mas se tiver além um azol, a gente desvia-se. E isto é preciso que seja compreendido por todos nós, políticos, pescadores e população civil. E voltar a agradecer aqui a nossa recepção. Ok? Obrigado.
Nós é que agradecemos a vossa vinda e as vossas preocupações e também o cumprimento do tempo. E neste aspecto eu quero agradecer a todos os grupos, de facto, o cumprimento aqui com uma pequena cedência, mas é natural, até porque o tema é importante, o tema é importante e também há que haver sensibilidade para ouvir todas as partes. Bem, da nossa parte, como já foi aqui dito, nós iremos, obviamente, todos refletir. Eu também, enquanto deputada relatora, vou ter em consideração todos os contributos. Depois irá surgir um relatório com, enfim, os vários momentos pelos quais terá passado a vossa petição, que já ultrapassou em muito o número que até nós chegou. E depois, obviamente, só pelo simples facto de já terem atingido as 7 mil assinaturas, já têm, obviamente, um lugar no debate em plenário. E aí todos os grupos parlamentares terão a oportunidade de expressar a sua posição relativamente ao tema, mas dizer-vos aqui que julgo que todos nós estamos sensíveis a esta matéria. Estamos sensíveis, com certeza. E, portanto, resta-me agradecer ao Sr. Vítor Cardoso, ao Sr. Adriano Sabino, regressarem com segurança lá abaixo. E mais uma vez estamos ao vosso dispor para o que for necessário. Muito obrigada a nós. Muito obrigada. Muito obrigada.